A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é diversidade sexual. Para falar a respeito desse assunto, o nosso convidado é o Wilton Garcia, professor da FATEC e do Programa de Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba. Wilton, um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Bom dia, é um prazer todo meu.
Pois é, Wilton, você fez o seu doutorado aqui na ECA, dando ênfase na questão da comunicação e também da imagem, né? A sua pesquisa, inclusive, se chamou Homoerotismo e Imagem no Brasil, transformada também em livro. Você pode falar a respeito desse seu recorte, né? Quer dizer, trazer a questão do homoerotismo e da imagem?
Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre um tema que tem aí a sua complexidade, que é olhar para a arte contemporânea brasileira, que foi o meu exercício aí durante alguns anos, e tentar trabalhar ali alguns traços e tentar observar e considerar alguns traços do homoerotismo. Isso, para mim, era algo que, desde cedo, desde criança, eu vinha observando e a dificuldade de achar estudos que apontasse um pouco sobre essa discussão, né? Claro que tem aí um fator teórico, conceitual, uma vez que é um doutorado, né? Mas também um fator político, né? Uma maneira de ver o mundo, de experimentar o mundo a partir das minorias sexuais, em especial na arte contemporânea.
Esse livro, ele foi editado pela FAPESP, né? Provavelmente você teve financiamento também da FAPESP para poder desenvolver esse tipo de obra. E o ano que ele foi publicado, qual que foi?
Foi em 2004.
2004. É interessante que a questão envolvendo a homoafetividade, talvez o termo mais contemporâneo hoje, ela vem sofrendo nessas últimas décadas, né, uma mudança muito grande. Né? Se a gente puder ver assim, como é que a evolução dos termos, e você tem uma grande preocupação em relação a isso, porque na era vitoriana era chamada de pederastia, aí dando um salto já para o final dos anos 80, aparece o termo GLS, cunhado aí pelo André Fischer, né? Que é gays, lésbicas e simpatizantes. Depois você tem o termo homoerotismo, que está dentro, inclusive, da sua obra, né? Do Jurandir Freire Costa. Aparece o termo homoafetividade, que o Supremo Tribunal Federal até, falando da legitimidade, né? Da união entre pessoas do mesmo sexo, casamento das pessoas entre o mesmo sexo, utiliza esse termo. E você ainda cria atualmente, que talvez seria o termo mais contemporâneo, homocultura.
Na verdade, a homocultura é da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. É um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e do exterior que, a partir de 98, passa a trabalhar em conjunto, né, e realizar congressos. Primeiro são alguns seminários que acontecem na Universidade Federal Fluminense, mais especial no campo da literatura, com o curso de letras, mas depois vai se ampliando essa ideia de cultura com outras áreas do conhecimento. E quando se funda a associação em 2000, a ABE, passamos a ter aí um certo grupo de doutores, enfim, pesquisadores de diferentes níveis, de alunos, inclusive também de graduação de diferentes áreas do país e do exterior, pesquisando e, vamos dizer assim, procurando institucionalizar suas pesquisas, como foi no caso o meu doutorado, para a questão da diversidade sexual, né? Isso eu acho que é criar aí uma certa relação de comprometimento teórico e político, como eu falei agora há pouco, que houvesse aí um diálogo entre os seus pares, né? A ciência é feita de discussão entre pares, né? O papel da ciência é, sem dúvida nenhuma, promover a produção do conhecimento. E aqui, pensando a questão do homerotismo, é a produção do conhecimento junto com a produção de subjetividade. Afinal de contas, nós estamos falando do sujeito na sua maneira mais primeira de ser e estar, né?
Porque quando se fala em homocultura, se está pensando naquilo que foi chamado de cultura gay pelos norte-americanos?
Olha, a gente tem sempre uma discussão, tanto na academia quanto nos movimentos sociais, sobre o que é chamado a sopa de letrinhas, né? Ora, alguns chamam de comunidades lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queers, LGBTs, afins, enfim, tem uma variedade aí de possibilidades. Mas é de fato a gente tentar achar um caminho que inclusive esse próprio termo homocultura tem também uma crítica, porque o pessoal se fala em que os bissexuais talvez não estivessem contemplados, os transexuais, mas muito pelo contrário. Nessa associação houve uma série de debates na sua fundação e ao longo de alguns anos até a criação dos estatutos, que seria exatamente que termo que poderia se pensar a pesquisa brasileira para essa multiplicidade de gêneros.
É pensar um campo teórico.
Pensar um campo teórico e de práticas também, né? Porque a gente tem uma pluralidade de possibilidades que hoje, por exemplo, se falarmos em termos de queer, talvez é como o Caetano Veloso diz, jaz aqui tropicalia. A gente diria que há um pessoal já estudando pós-queer. Então,
só para poder situar, a teoria queer, ela surge
a partir dos estudos norte-americanos.
Exato.
Uma das expoentes é a Judy Butler, que esteve aqui, inclusive, ontem em São Paulo, falando um pouco no SESC sobre essas questões que envolvem gênero, identidade de gênero, orientação sexual, afetividade. Mas, sem dúvida nenhuma, o queer é um termo que vem do movimento negro para as questões de estranhamento. Queer, na língua inglesa, é usado como o estranho, o sujo, o torto, aquilo que inquieta, né? E o movimento homossexual, naquele momento chamado como movimento homossexual, vê isso como uma grandeza, sendo que a comunidade negra, o movimento negro norte-americano, via isso como um desprezo, como algo que esse torto seria desagradável, e aí eles pegam para si o queer como uma possibilidade de retórica, de reconstrução, de um reposicionamento de mundo. Eu diria, talvez seria um pouco ousado, mas se você me pedir licença, e o ouvinte e a ouvinte também pedir licença, para a gente pensar um pouco, é como se fosse falar dos estudos da bicha, né? Só que há um certo enfrentamento, ou há um certo escândalo, há uma certa forma de conduzir algo como desafio, que seria ter essa noção de bicha como algo se colocado enquanto conceito. Então, pega o termo queer para dar
que teria o mesmo tipo de significado.
Para nós, sim, uma vez que entre a bicha, o viado, seria o popular, mas o que seria assim, ora, se alguém entende que isso seria uma agressividade, mas também se transforma em elogio. Porque o queer foi exatamente isso. Enquanto você estava recebendo ali o título de queer como algo torto, algo diferente, algo de estranhamento, de inquietação, mas de fato isso também era assumido como uma posição de mundo. E isso eu acho que é um fator extremamente importante, sobretudo na atualidade.
Você fez uma seleção musical aqui. Trouxe para a gente algumas músicas com a temática envolvendo aí a questão da homoafetividade ou da diversidade cultural barra sexual, que é um outro termo que você trabalha, mas depois da música a gente vai poder falar sobre isso. Dessa seleção musical, qual que vamos ouvir agora?
Nós vamos ouvir um introdutório que é da Virginia Rodrigues, e na verdade, para eu pensar essas questões da diversidade sexual, eu ligo diretamente à diversidade cultural. Então eu acho que no Brasil nós não podemos pensar orientação sexual, gênero, sem pensar a questão de etnia, raça, sem pensar desigualdade social. E acho que o trabalho mais recente da Virginia Rodrigues, essa cantora baiana que me encanta muito, eu acho que ela pode introduzir aí uma excelente reflexão para a gente saborear, sem dúvida nenhuma, enfim. Mas esse foi o meu ponto de vista para a escolha.
Então é o Senhor do Fogo, né? Na voz aí da Virginia Rodrigues.
Sim. Essência de tudo sem fim, viajo todo antes que a mente diga sim. Enquanto aqui eu vibro e venho com minha fé no ferro, no ferreiro, em resultado pleno. Há uma mente com meus passos nos caminhos. Em nome da construção do que há de mim para o mundo ser, para eu ser no mundo, onde as luzes acendem. O sol das forjas acesas desfaz em mim do que não sou. Onde as luzes acesas fazem-se em mim. O sol das forjas acesas desfaz em mim do que não sou.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, entrevistando o Wilton Garcia, que é professor da FATEC, também do Programa de Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba. E o Wilton Garcia está nos falando a respeito de diversidade sexual. Pois é, o Wilton, você trouxe aí para a gente a música Senhor do Fogo, cantada por Virginia Rodrigues, né? E ela é uma evocação de um orixá, né?
Sim, e essa beleza de evocação, inclusive, eu acho que a ouvinte dá para perceber, é algo na capela, ou seja, é apenas a voz da cantora, mas ao mesmo tempo numa beleza como se fosse quase uma ópera, uma extensão de voz significativa. Ela está falando do elemento da natureza que é tão importante para nós. A referência ao Ogum é referência ao ferro, referência à força. Isso eu acho que faz a gente pensar. Se a gente pegar um ponto simples, assim, que seria de Marx, que é a questão da emancipação, da autonomia e da independência, é a gente conseguir, inclusive, correlacionar daquilo que a gente pode perceber enquanto diversidade sexual, mas que se relaciona à cultura de mundo, que se relaciona à unidade de valores, à possibilidade de construção de um pensamento.
Inclusive você, durante a música, estava explicando que Ogum ele significa abertura de caminho, né? Talvez o começar um novo, seria isso?
Sem dúvida nenhuma, e sobretudo também para a gente pensar como possibilidade de construção, como possibilidade de avançar, né? Ogum, na cultura brasileira, por exemplo, no sincretismo, vai ser representado por São Jorge, só para você ter uma ideia, é o padroeiro do Rio de Janeiro. E essa força de São Jorge como cavaleiro armado, como soldado que vai à guerra, é essa força, inclusive, que a gente tem que, de uma maneira paradoxal, pensar. Essa voz divina feminina, mas ao mesmo tempo com esse elementar masculino e na sua fusão traz uma beleza sonora magnífica aí pra gente.
E talvez a fusão masculino-feminino, né?
Sim, sem dúvida nenhuma.
Que seria um processo de evolução, né? O próprio Jung, ele fala, né, que em ânima e ânimos, né, que todo homem traz um feminino dentro de si, que toda mulher traz um masculino, né?
E talvez a gente precise despertar um pouco dessas questões em nós mesmo, né?
Exato. Você, na construção dos termos, né, você hoje utiliza muito o termo nos seus trabalhos, diversidade cultural barra sexual. Você faz questão de frisar o barra sexual junto com o cultural. Explica melhor o porquê dessa sua evolução em relação à terminologia, já que no seu doutorado, que é de 2002, você utiliza o termo homoerotismo, mas você transforma o termo homoerotismo em diversidade cultural barra sexual.
Eu diria que é uma estratégia, né? E essa estratégia é exatamente perceber como é que eu vou mediar melhor, porque diversidade cultural tem a ver, inclusive, com essa própria inclusão social, né? Nós estamos falando de um país que tem características muito próprias, né? Essas características brasileiras na desigualdade social ou na forma de elaborar pensamento, esse é todo um projeto que a gente não pode copiar do modelo norte-americano, do modelo europeu, porque não faz sentido, né? A nossa forma de estabelecer uma conexão entre o que é trabalhar centro-periferia, o que é trabalhar etnia-raça, mais a questão de orientação sexual, é muito diversa, é múltiplo. Só para você ter uma ideia, os estudos culturais, eles separam a questão diaspórica, ou seja, os deslocamentos geográficos, a questão pós-colonial, daquilo que foi o colonial e que está para além do colonial, e a questão multicultural. Imagine você que para nós brasileiros é muito comum o deslocamento. O pessoal que mora no Nordeste, que deslocou para São Paulo, eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu vim aqui para São Paulo já há 30 anos. Só esse deslocamento já é diaspórico. A questão pós-colonial, os meus antepassados, ora indígenas, ora africanos, a minha religiosidade, junto com a questão de Umbanda, com o Candomblé, com o catolicismo, a minha influência dada também pelo multicultural, seja do samba, do carnaval, desses elementos que a gente não pode ver, podemos ver apenas como uma alegoria, mas como uma forma que cria um hibridismo cultural e que vai chegar a um dado resultado.
Você, por exemplo, está citando aí que a área, o campo que tem mais estudado isso seriam os estudos culturais, né? Como um campo de estudo. E, no entanto, assim, os estudos culturais não remetem à ideia de que a diversidade ela tem várias camadas, né? Então, o indivíduo ele pode ser, ao mesmo tempo, pertencente ao grupo LGBT, pode ser negro, pode ser mulher, vai se somando a uma série de camadas. Como é que funcionaria isso hoje em termos de movimentos sociais, essa multidiversidade? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. com Ricardo Alexino Ferreira.